Gênesis capítulo número 39, versículo 2, diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou tudo o que tinha. Versículo número 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 41, versículo número 38. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito? Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Somente até aqui. Vamos orar. Aleluia. Rei da glória, Senhor desta igreja, Pai. Tu és maravilhoso, e cambalabachuriandalalabacheias. Tu és bendito, Senhor. Tu és santo, Tu és, Pai Santo, a alegria das nações. Tu és, amado Mestre, aleluia, Senhor, a nossa força, o nosso poder, Senhor. Tu és, Papai amado, alabachuriandalalamanaias, serebiclaias, a palavra viva, Senhor. E eu rogo a Ti agora, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra venha de encontro ao coração da Tua igreja, Senhor. Vem falar a cada vida que aqui está, cada indivíduo, Senhor, cada coração, cada mente e cada alma, Senhor, que seja tocada por Ti agora, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, e cambarraias, suriaias, e usa-me agora para proclamar a Tua palavra, Senhor, para proclamar, Senhor, da glória, Pai, aquilo que Tu queres oferecer ao Teu povo esta noite, porque coisas grandes nós sabemos que Tu tens a oferecer esta noite, Senhor. Glorifica o Teu santo nome. Glorifica o Teu nome, Espírito de Deus, neste lugar agora, Senhor. Eu Te peço, para a glória de Jesus Cristo, somente para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor. Graças a Deus, Deus seja louvado, e Ele seja exaltado, e Ele seja glorificado eternamente neste lugar. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Oh, glória. Irmãos, a história de José é fascinante, né? José era filho de Jacó, e ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e foi parar no Egito. E lá Deus fez uma obra enorme na vida de José, lembrando a promessa de Deus a Abraão, e depois a promessa de Deus a Isaac, e depois a promessa de Deus a Jacó. E da promessa de Deus a Jacó, Nós observamos ali o poder de Deus na vida de José. Independentemente de onde, né, José estava, de onde esse jovem, né, estava, que ele foi vendido como escravo e foi levado para o Egito com 17 anos de idade, Deus estava com ele. Deus estava operando através da vida dele. E não é por acaso, irmãos, que isso aconteceu. José, muito jovem, teve um sonho e ele entendia e via já que o poder de Deus seria sobre a vida dele, e que, né, a sua própria família, os seus irmãos, o seu pai, Jacó, sua mãe, todos se dobrariam perante a autoridade que José tinha, ou teria, melhor dizendo, porque ele tinha tido um sonho ainda lá com seus irmãos, e através dos ciúmes, através, né, dos desejos da carne, José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. A inveja, né, a autoridade, o desejo de autoridade, o desejo de ter ascensão sobre as pessoas é algo muito terrível, é algo terrível. Estava meditando na palavra de Deus hoje à tarde em casa, e eu li um trecho assim que mais uma vez, né, marcou ali quão duro é o coração do homem. Né, eu estava lendo um trecho ali no Evangelho de João, e aí era um trecho que falava que Jesus havia já ressuscitado Lázaro, e Jesus continuava pregando a palavra de Deus, e a Bíblia diz ali naquele trecho que eu estava lendo que a ressurreição de Lázaro se tornou conhecido em muitas regiões ali da Judéia. E os sacerdotes começaram a se incomodar com isso, e eles planejaram e decidiram, numa das reuniões deles, matarem Lázaro. Para vocês verem, irmãos amados, qual o interesse muitas vezes do coração do homem. Os sacerdotes não estavam interessados em conhecer melhor Jesus, em entender como ele tinha feito aquele milagre, como aquela situação tinha acontecido. Os sacerdotes estavam interessados em não perder a sua autoridade, a sua ascensão sobre o povo. Eles estavam interessados em manter ali o seu status de líderes espirituais, de líderes de uma nação, se esquecendo daquilo que Deus havia deixado escrito já na Bíblia, que já existia naquele tempo. O Velho Testamento já existia, os livros dos profetas, os 5 livros escritos por Moisés, Pentateuco, já existiam. Jesus mesmo leu um trecho do livro de Isaías, lendo um papiro ali numa das sinagogas que existiam ali em Jerusalém. E é interessante, irmãos, que esse mesmo sentimento ainda existe nos dias de hoje, porque as pessoas, elas estão cada vez mais interessadas no seu bem-estar, cada vez mais interessadas no seu status, na sua posição social, né, deixando de lado as coisas que são de Deus, não se importando com as coisas que são de Deus, né? Quão importante é orar, quão importante é ler a Bíblia, quão importante é ir à igreja, quão importante é não pecar, quão importante é fazer a vontade de Deus. As pessoas não estão muito preocupadas com isso. Não importa, muitas vezes não importam as coisas são de Deus, importa o meu bem-estar, importa a minha mente, o meu coração, importa aquilo, as minhas bênçãos, os meus bens. É um pensamento terrível. Trocar Deus por qualquer coisa é sempre terrível, é demoníaco. Nunca troque Deus por nada na sua vida. Não troque Deus por coisa alguma na sua vida, porque não existe coisa melhor, não existe, né, poder maior, não existe aquele que é melhor para você do que o Senhor. E é por isso que nós vemos tanta destruição no mundo. É por isso que nós vemos tantas pessoas se afastando de Deus, desprezando Deus, né? As pessoas hoje se incomodam de você falar: você não vai na igreja hoje? As pessoas acham ruim, As pessoas não gostam de serem cobradas, as pessoas não gostam nem que você fale. Por que você não veio na igreja, irmão? As pessoas abominam isso, acham ruim com o pastor, vira a cara para o pastor, ou para o irmão, para a irmã. É terrível essa situação, irmãos. As pessoas estão preferindo mais viverem a sua vida do que viverem a vida de Deus. Isso não termina bem. Isso não termina bem, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro, né? Isso jamais terminará bem, porque as pessoas serão amaldiçoadas nesse mundo e as pessoas irão para o inferno no mundo vindouro, as pessoas que tratam Deus dessa forma, né? Se você olhar para a Bíblia, você vê tantas histórias e as pessoas falam tanto, mas que coisa terrível, esses sacerdotes eram terríveis. Mas muitas pessoas estão sendo esses sacerdotes nos dias de hoje, sendo terríveis como eles foram, e as pessoas nem estão se apercebendo disso. Você ouviu o trecho que nós lemos, você leu o trecho que nós lemos aqui, de José, e você percebeu que José, embora ele fosse escravo, foi vendido, e o primeiro lugar que ele se achegou no Egito, ele foi vendido para um general ali do exército do Egito, chamado Potifar. E aonde José estava, o Senhor estava com ele, e simplesmente pelo Senhor estar com ele, já é um sinal de bênção. A Bíblia diz que a casa de Potifar começou a ser abençoada, estava sendo abençoada, era abençoada por causa da presença de José. Você imagina isso, irmãos? Deus abençoar um lugar por causa da presença de um servo dele? Você já imaginou isso? Você deve ser esse abençoador. Que aonde você está, a bênção de Deus acompanha. Aonde você trabalha, aonde você habita, a bênção de Deus tem que estar lá, porque Deus está lá. Porque a presença do Senhor está lá. Isso já gera automaticamente bênção. O Senhor abençoa tudo que está ao teu redor para que você seja abençoado. Se o Senhor necessita abençoar aquilo que está ao teu redor para que você seja abençoado, a bênção de Deus estará ao teu redor para que você seja abençoado. E era assim. Josué primeiro na casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus estava com ele, ele era fiel a Deus. José acreditava no Senhor. José, embora tenha sido vendido como escravo, ele acreditava que Deus estava com ele. E zelava pela palavra de Deus aonde ele estava. Por isso, aquele lugar era abençoado. Irmãos, não podemos trocar bens, não podemos trocar, né, atitudes por bênçãos. Jamais nós poderíamos motivar uma pessoa, né, estando nós em sã consciência, dizer que você precisa trocar atitudes por bênçãos, porque jamais você será abençoado desta forma. O que você precisa fazer é simplesmente obedecer a palavra para que a bênção de Deus aconteça na tua vida. Obedecer a Deus gera bênção. Obedecer a Deus traz Deus para a sua vida. Obedecer a Deus geram situações, né, de bênção ao teu redor, porque o zelo das coisas que são de Deus, o amor que você tem por Deus, a fidelidade que você tem por Deus, faz com que Deus se mova em teu favor por causa da palavra dele. Não é por causa das suas atitudes. As suas atitudes são atitudes de fidelidade, de amor a Deus, porque você sente que você precisa agir dessa forma para não entristecer Deus, e não porque você vai gerar bênção sobre a sua vida. Irmãos, quando a pessoa age assim, ela se contradiz. Quando a pessoa ela tem interesses em relação a Deus, ela se contradiz. Ela não consegue manter a sua atitude, né? A pessoa, ela, quando ela é fiel em todos os sentidos. E nós observamos e vemos tantas situações que, no nosso ver, né, às vezes, se nós fôssemos olhar com o nosso coração carnal, são situações hilárias. hilárias, que demonstram a fraqueza espiritual das pessoas. Dizem uma palavra aqui e a atitude ali são completamente diferentes. E aí você dá vontade de rir das palavras da pessoa. Só não fazemos porque nós sabemos que existe uma luta espiritual, que esse contexto espiritual existe, e o nosso papel não é rir, mas interceder, falar, ministrar, abençoar, né? Libertar, ministrar libertação. Mas existem situações, irmãos, que demonstram claramente a contradição do cristão. Deus é mais importante que tudo, de vez em quando. Eu amo a Deus, de vez em quando. Eu honro a Deus, de vez em quando. Eu obedeço a Deus, de vez em quando. A mente e o coração do ser humano é terrível, e tem levado o ser humano a gerar ao seu redor, ao invés de bênção, situações de opressão, situações de destruição. E as pessoas não estão se apercebendo, porque Satanás cega o entendimento. A Bíblia diz que Satanás cega o entendimento das pessoas. As pessoas estão gerando ao seu redor situações terríveis e não estão se apercebendo, porque estão se contradizendo espiritualmente, porque falam uma coisa e agem de outra forma completamente diferente. Jamais Deus vai ser enganado. O homem se engana, né? É, a gente se vê muito pouco, né, irmãos? A gente se vê durante o culto, às vezes em alguma reunião, às vezes em alguma conversa, alguma reunião social. Poucas vezes a gente se vê. Mas Deus te vê todo o tempo. Deus está a cada segundo ao teu lado, observando e vendo aquilo que está acontecendo na sua vida. E Ele é o grande juiz, porque Ele conhece tudo. Deus, Ele é tão justo, Ele é tão fiel, Ele é tão sábio, né, que Ele é o grande juiz, porque Ele conhece todos os lados. Ele não precisa chamar uma testemunha, né? A gente, de vez em quando, precisa chamar uma testemunha. A Bíblia diz que a gente precisa chamar testemunhas, né? Chamar uma testemunha: oh, você viu isso, você viu aquilo, como é que foi, como é que não foi? Deus não precisa chamar testemunha. Deus fala como foi. Deus aponta e diz: foi assim. E ninguém há que possa contradizer o Senhor, porque é Ele que conhece todas as coisas e sabe todas as coisas. Não. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Senhor de todos os momentos da sua vida. Deus é o Senhor de tudo que você tem ao teu redor. Ele deve ser assim. Ele deve ser tratado assim. Ele deve ser cultuado assim. E não se preocupe, as pessoas às vezes elas estabelecem modelos na sua mente, mas os modelos de Deus são os modelos para a nossa vida. O modelo de Deus está aqui, e Deus conhece a tua vida de forma plena. Ele sabe os teus limites, Ele sabe as tuas lutas, Ele conhece aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Ele conhece aquilo que você faz porque você não pode, que você não faz porque você não pode, e Ele também conhece aquilo que você não faz porque você não quer fazer. É isso. Deus, Ele jamais agirá com injustiça na sua vida. Muito pelo contrário, a justiça de Deus sempre se manifestará na sua vida. Deus sempre julgará justamente, porque Ele conhece tudo e todos. E as pessoas hoje não são abençoadas e se conformam com isso. As pessoas hoje têm uma vida medíocre, espiritualmente falando, e se conformam com isso. E o que é pior, a mediocridade espiritual levará à perda da salvação, e as pessoas não estão acreditando nisso. O que é pior? Porque a salvação, irmãos, deveria ser o alvo de cada vida que está aqui hoje. Deveria ser o alvo, a salvação. A salvação é meu alvo, porque essa vida vai terminar um dia para todos nós. E vai sobrar, né, a recompensa pelas nossas atitudes. e todas as recompensas que forem podres, aliás, perdão, todas as atitudes que forem podres, gerarão maldição eterna. Nós não podemos deixar de pensar nisso. José deu um grande exemplo para as nossas vidas. José, ele foi tão fiel ao Senhor. José zelava tanto pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que José era um homem bonito, era um homem formoso, segundo a palavra de Deus. Era um homem formoso, a expressão é, José era um homem formoso no físico e na aparência. Isso chamou a atenção da esposa, da mulher, daquele general que ele era escravo de Potifar. E a mulher começou a chamar José para se deitar com ele, convidava José, convidou José para se deitar com ela inúmeras vezes, e José negou todas as vezes, dizendo: olha, tudo, Potifar, tudo seu marido colocou nas minhas mãos, e ele não sabe mais nada da vida dele, tudo está nas minhas mãos, e ele só não me permitiu que eu, né, tivesse nas minhas mãos a sua vida, porque você é esposa dele, e eu não vou ir contra aquilo que não está nas minhas mãos. Várias vezes ela intentou e José negou. E a Bíblia diz que uma das vezes, quando não tinha ninguém na casa, todos os empregados não estavam lá, ela puxou José para se deitar com ela, e José mais uma vez negou, e ele saiu correndo. José saiu ali correndo daquele lugar e deixou nas mãos dela parte das suas vestes. E aí está um grande exemplo que eu queria lhe dar, porque o homem, o ser humano, jamais pode enfrentar o pecado. Fuja do pecado, não tente enfrentar o pecado, que você pode se frustrar consigo mesmo. Vigie, fuja do pecado como José fugiu. José saiu correndo da presença daquela mulher para não pecar contra Deus. E as pessoas estão cada vez mais, muitas vezes, alimentando os seus pecados, né? Alimentando o seu, aguçando a sua mente, porque a Bíblia diz que primeiro o pecado é concebido na mente e depois ele acontece na prática. As pessoas têm deixado a mente, né, ser aguçada, não têm fugido, não têm evitado, e portanto o pecado se materializa de uma forma mais fácil. Nós lutamos para vencer, e lutar para vencer significa lutar com sabedoria. Nem sempre a tua vitória, ela virá, né, em você enfrentando o teu inimigo. Muitas vezes você vai ter que recuar em relação àquilo que pode gerar uma derrota tua. E as pessoas às vezes não estão compreendendo isso também. Estão deixando seus olhos bem abertos, seus olhos bem abertos para toda a sorte de situações que podem gerar maldições, pecados. Hoje é muito comum, né, as pessoas assistirem muito televisão, e na televisão existe toda a sorte de mensagem e toda a sorte que influencia, né, a vida das pessoas. Então você vê adultério, você vê homossexualismo, você vê famílias destruídas, você vê toda a sorte de situações terríveis para o ser humano, ao contrário do que deveria ser as histórias, conforme essa história é relatada aqui, né, para José, uma história de obediência e vitória. E as pessoas estão deixando-se levar, desejando aquilo muitas vezes, e o desejo muitas vezes gera o pecado. Eu sempre falo, a grande influência da nossa vida tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra de Deus. E hoje as pessoas estão até dizendo que não é necessário ler a Bíblia. Existem muitas pregações, temos ouvido muitas pessoas falarem: olha, fulano lá está dizendo que não precisa ler a Bíblia, fulano está dizendo ali que a gente não vai entender se a gente ler, então não é necessário ler. Eu digo ao contrário, leia muito mais do que você tem lido. Busque entendimento muito mais do que você tem entendido, para que você possa cada vez mais estar na presença de Deus, cultivando as coisas que são de Deus, cultivando as coisas que são do Senhor, cultivando as coisas que são boas para Deus, não para o homem, para Deus, porque o homem, né? A própria Bíblia diz que todo aquele que der lugar ao mundo na sua vida, né, entristecerá Deus, e todo aquele que der lugar para Deus na sua vida entristecerá o mundo. Então entenda que você vai ter que entristecer o mundo. Entenda que você vai ter que entristecer, né, as situações que hoje são naturais para o mundo. Entenda que você vai ir contra isso. A própria Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, diz a Bíblia, porque as pessoas estão muito conformadas. Ah, é assim. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. O mundo jaz no maligno, mas não vos conformeis com este mundo. Vamos contra as atitudes que vão contra a Bíblia. E ser contra não é brigar, não, irmãos. Ser contra é não praticar. Não praticar. Os fundamentos de Deus são fundamentos de Deus, e não fundamentos do mundo. Deus estabeleceu os seus fundamentos, esses fundamentos persistem, eles estão de pé. Por isso que o mundo não é destruído. Deus não destruiu o mundo ainda por causa da tua vida e dos outros que serão alcançados ainda pelo Senhor. É assim que é. É assim que é a história. A mulher de Potifar mentiu. Chamou seu esposo e falou: ele tentou me seduzir. Ela estava com as roupas dele na mão, parte das roupas dele na mão, e ele foi preso. Ele foi preso, passou 2 anos preso, lutando, e lá no cárcere, né, segundo a palavra que nós lemos aqui, irmãos, também, você ouviu bem, dizendo que ele... né? E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Lá na prisão ele era exaltado por Deus. Lá na prisão Deus usava ele, e lá ele interpretou dois sonhos de duas pessoas. Foi usado por Deus lá, e esse foi o sinal para que ele, mais para frente, fosse chamado por Faraó, que era a autoridade máxima no Egito, para ter ali um sonho. Aliás, 2 sonhos, também revelados pelo Senhor. Irmãos, não importa onde você esteja, irmãos. Eu não sei o tamanho da tua luta, porque, com certeza, se a gente fosse medir lutas, coisa que eu não faço e não recomendo que você faça, porque você vai se frustrar, vai errar, vai pecar. Mas se nós fôssemos olhar a luta de José, você vai ver que foi uma luta muito grande. Um jovem com 17 anos, desprezado pelos seus irmãos, vendido para mercadores que depois o venderam como escravo no Egito, longe da sua família, longe das suas tradições, longe da sua língua, vivendo num lugar sozinho, só Deus e ele. Com certeza esse homem sofreu demais na sua vida. Com certeza houve grande sofrimento. Depois, por honrar Deus, por não querer pecar, ele foi preso. Talvez a tua luta seja grande, mas a tua atitude, ela tem que ser igual a de José. A tua atitude tem que ser igual a de José. Honrar Deus na luta, honrar Deus na frustração, honrar Deus na tristeza, honrar Deus, porque a vitória, ela é certa, é um caminho que Deus está usando. Muitas vezes a tua luta é um caminho de bênção lá na frente, é um caminho de vitória lá na frente que você nem está imaginando que seja. As pessoas às vezes mergulham nas suas lutas e não entendem que ali pode ser um caminho de uma bênção gigante, de uma bênção incomensurável que virá através de uma luta, por causa da tua atitude de fé. Eu volto a dizer, irmãos amados, muitas vezes as nossas atitudes de fé agradam tanto a Deus, alegram tanto o coração de Deus, né, que ele gera uma bênção gigante na nossa vida que vai durar durante a nossa vida toda. Quantas vezes, irmãos, Deus está esperando uma atitude de fé que vai alegrar o coração dele, e ele só ouve murmuração, reclamação, rebeldia. Ele só ouve falta de fé, palavras que demonstram falta de fé. Quantas vezes Deus tem esperado uma atitude boa e ele tem visto atitudes ruins? Quantas vezes Deus tem olhado para você, né, aguardado de você, querido de você, algo muito especial da sua vida, algo que vai demonstrar a tua fidelidade a ele, e você tem frustrado Deus? Você tem frustrado o Senhor? Quantas vezes a tua bênção não aconteceu ainda por causa das tuas palavras e das tuas atitudes? As tuas palavras e as tuas atitudes geram algo bom de Deus na sua vida. As suas palavras e as suas atitudes geram o poder de Deus na sua vida. Portanto, cuide para que as suas atitudes honrem a Deus e não entristeçam o coração de Deus. As suas palavras devem engrandecer a Deus sempre e não entristecer a Deus. Porque o sinal da tua bênção, porque a tua bênção ela será gerada, porque o coração de Deus se motivou a abençoar a sua vida. E é muito fácil motivar o coração de Deus. É muito fácil. Eu sempre dou um exemplo aqui, irmãos. De vez em quando lá no meu trabalho, eu trabalho em casa hoje, eu trabalho numa empresa, né? Eu recebi uma verba. Quantas vezes eu recebi uma verba lá? Olha, você tem tantos mil reais para dar de aumento salarial para os seus funcionários. Cheguei a ter mais de 100 funcionários sobre a minha responsabilidade. E às vezes vinha lá uma verba, você tem 20 mil reais para distribuir, né, que era uma verba orçamentária. E obviamente, irmãos amados, que a gente podia ser bonzinho e falar assim, 100, né, 20 mil dividido por 100, quanto dá? Dá tanto. Então vou dar para todo mundo aí, todo mundo vai ficar feliz. Mas não era assim que nós agíamos. Nós buscávamos ser motivados. Nós dávamos reajuste salarial para quem nos motivava o reajuste. E a motivação, irmãos, não era, né, uma situação assim de a pessoa te agrada, a pessoa vive no teu pé ali te agradando. Não, a nossa grande motivação era desempenho. Era uma pessoa que demonstrava ali interesse, que se esforçava, né? Uma pessoa que se via, que tinha capacitação, capacidade, e que estava injustiçada às vezes por um salário. Isso era motivação. Então nós dávamos para quem nós éramos motivados a dar o reajuste salarial. Não era para todo mundo. Oh, vamos dar para chamar os coordenadores, supervisores. Tinha supervisor, coordenador. Não chamava e falava assim, vai ter tanto para cada funcionário. Não, era quem vocês elegem, quem vocês querem dar o aumento. E eu fazia a mesma coisa com supervisores e coordenadores, né? Eu falava, vou dar para fulano de tal, porque tem demonstrado isso, tem demonstrado aquilo, blá, 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 uma série de justificativas. É assim Deus. É assim o Senhor. E eu não olhava o meu interesse próprio para fazer aquilo, eu olhava o interesse da empresa. E Deus, ele olha da mesma forma, ele não está olhando o tamanho do teu, o tamanho daquilo que você tem dado a ele. Ele tem olhado, ele olha o teu coração, e o teu esforço, e a tua luta, e a tua dedicação em relação a ele. E aí o coração dele é motivado a nos abençoar. O coração do Senhor é motivado a nos abençoar. José interpretou o sonho do faraó e ele foi exaltado conforme Deus havia prometido, ao ponto de faraó dizer assim: que homem é igual a esse que tem o Espírito de Deus na sua vida? Chamou a atenção a sua vida espiritual, não a sua beleza, não o seu porte físico, mas chamou a atenção a sua vida espiritual. É isso que deve chamar a atenção na sua vida. Porque viver de aparências, irmãos, uma hora não dá mais. Viva exaltando Deus, viva mostrando Deus, respirando Deus, dando testemunho de Deus, para que as pessoas possam dizer da tua vida: ó, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Esse é um homem, essa é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Será que você tem ouvido essas palavras? Irmãos, será que você já ouviu essas palavras alguma vez na sua vida? Será que você já ouviu isso? Será que alguém disse para você: você é cheio do Espírito Santo de Deus? Irmãos, abra a tua mente e o teu coração hoje. Nós precisamos exalar isso, mostrar isso, para que nós possamos ser reconhecidos por isso. E esse é um bem, um tesouro que ninguém vai conseguir comprar cheio do Espírito Santo. Isso vai demonstrar o teu caráter, a tua maturidade espiritual, irmãos. Isso vai demonstrar aquilo que você verdadeiramente é. Aquilo que você verdadeiramente é. Eu sempre falo, irmãos, dificilmente eu sou enganado, né, em relação a questões espirituais. A gente percebe a maturidade espiritual pelas palavras, pelas atitudes. A gente percebe. Não porque nós somos melhor do que ninguém, porque nós também somos imaturos em determinadas áreas espiritualmente. E Deus vai acrescentando a cada dia, e até nós morrermos ou sermos arrebatados, nós vamos ser acrescentados por Deus, não é isso? Mas nós observamos isso claramente na vida das pessoas. Como tem pessoas que observam na minha vida, e como Deus observa em todos nós.
Faraó disse palavras maravilhosas. Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E ele disse mais: nenhum pé, nenhuma mão se moverá no Egito sem a tua ordem. Que autoridade, hein? Um estrangeiro. Para vocês terem uma ideia, um egípcio não podia sentar à mesa com um hebreu. Era proibido. E um hebreu recebeu autoridade maior sobre todas as vidas que existiam no Egito, com exceção de Faraó. E José foi um abençoador, porque administrou o Egito durante muitos anos, governou o Egito muitos anos, foi sábio, obedeceu a Deus e prosperou aquela nação de forma sobrenatural. Não vamos nos aprofundar, porque podíamos falar muito mais daquilo que Deus fez ali através de José, que foi muito grande a obra. E através de José, irmãos, só para você entender, através de José, um único homem, depois José, depois de mais de 20 anos no Egito, mais de 20 anos sozinho, mais de 20 anos sofrendo, seus irmãos se chegaram até lá, e ali aconteceu toda uma situação que eu não vou abordar aqui, agora não dá tempo, seria gostoso abordar. Chamou seus irmãos, chamou seu pai Jacó, todos as suas esposas, os filhos dos filhos de Jacó, e foram para o Egito, e habitaram no Egito, e viveram mais de 400 anos no Egito, e se tornaram uma grande nação no Egito. Só que morreu o faraó e o povo começou a ser perseguido. E ali Deus levantou Moisés para libertar o povo. Depois de mais de 400 anos que habitavam no Egito. São situações que nós nem imaginamos que poderiam acontecer, mas que aconteceram. Que você possa dar ouvido à voz do Senhor. Seja um abençoador. Gere a bênção onde você está. Não peça para Deus, né, trazer a bênção. Leve a bênção de Deus. Leve a bênção de Deus para onde você for. Leve a bênção de Deus. A Bíblia diz, né, que as nossas bênçãos correriam atrás de nós, né? Viriam atrás de nós por causa da palavra. Seja esse que leva as bênçãos de Deus aonde você vai, por causa da tua fidelidade, por causa da tua integridade espiritual, por causa do teu amor a Deus, por causa do Espírito Santo de Deus que está em você. Por isso, você é um abençoador aonde você pisar a planta dos seus pés. O presbítero Alain ministrou aqui sobre a família, os contextos familiares, os modelos de Deus. E nós entendemos que realmente a família é um lugar de grande ação de Deus, de grande mover de Deus e de grande ataque de Satanás. A família é um lugar consagrado a Deus. A sua família tem que ser um lugar consagrado a Deus. A sua família, perdão, deve ser consagrada a Deus. Consagrar significa colocar na mão do Senhor. Porque Satanás, ele virá tentar destruir a família, virá destruir a bênção, virá tentar destruir a bênção. Mas aquilo que é de Deus, ele não pode tocar. O homem tem que ser o sacerdote do lar. A mulher tem que ser a conselheira do lar, administradora. O culto a Deus no lar é fundamental para que aquele lugar seja um lugar de bênção. Aquele lugar seja um lugar onde Deus trabalha e opera. E aí nada fugirá ao controle do Senhor. Aí o lar será abençoado, porque um servo de Deus habita ali, porque um gerador de bênção está ali, porque um homem cheio do Espírito está ali, porque uma pessoa que teme a Deus e que honra a Deus está ali. Tudo que está ao redor é abençoado. Tudo que está ao redor é abençoado pelo Senhor. Por isso é necessário vigilância. Por isso é necessário que você busque mais e mais e mais. Por isso é necessário que cada papel exerça o seu papel. Os homens, conselho para os homens aqui, apesar que tem poucos pais aqui, mas tem alguns que serão. O homem nunca pode deixar de ser o sacerdote do lar. O que faz um sacerdote? Eu vou lembrar você mais uma vez, pela décima vez, eu acredito. O que faz um sacerdote, irmãos? Qual a função de um sacerdote? É orar, interceder, ministrar a palavra, ensinar, cuidar, honrar Deus, ministrar Deus. Essa é uma atitude de um sacerdote. E o sacerdote tem que fazer isso na sua casa. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós somos, aliás, Deus disse que nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos a nossa responsabilidade de sacerdotes. É. Na nossa casa sempre, na igreja alguns. Entenda isso, pratique isso e viva isso, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida sempre, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Vamos orar agora, irmãos. Fique de pé. Aleluia. Existe algo que eu gostaria que você fizesse. Não aqui hoje, mas nas suas orações, na sua casa. Eu gostaria que você perguntasse os porquês para Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar, conforme diz a palavra, né? A Bíblia diz que Jesus falou que o Espírito Santo de Deus nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo aquilo que nós temos que saber. Pergunte a Deus. Pergunte a Deus. Por que que você não é isso? Por que que você não é aquilo? Por que você não faz isso? Por que não faz aquilo? Na verdade, você vai estar perguntando a você mesmo. Você vai estar perguntando a você mesmo. E o Espírito Santo de Deus te fará receber a resposta. Por que que eu não oro mais? Por que que eu não busco mais? Por que que eu não oro? Por que que eu não leio mais? Pergunte. Pergunte a você mesmo. E deixe o Espírito Santo de Deus responder os porquês. E você vai se surpreender às vezes. Talvez você precise se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu me converto de novo. Senhor, eu me apresento de novo a Ti. Eu entrego minha vida de novo a Ti. Eu quero renovar os meus compromissos a Ti. Eu quero renovar as minhas forças a Ti. E outras coisas mais que todo ser humano tem que fazer na sua vida diariamente. Eu vou orar por você agora. E eu vou pedir ao Deus do céu que se revele a você agora. E que você entenda que você é um José. Que você é um José. Já está sobre a tua vida essa unção. Você é um José. Que você possa viver isso. Usar o exemplo de José, que viveu mais de 10 anos no Egito sendo escravo, viveu 2 anos na prisão até ele ser exaltado pelo Senhor, até ele ser exaltado por Deus. Que você acredite no Deus que você serve, que um dia a recompensa vem, em nome do Senhor.